2017. Eu cumprimento todos os membros deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, cumprimento Sua Excelência, o doutor Procurador da República, serventuários da Justiça, demais presentes. Eu, inicialmente, quero esclarecer, né? Todos já sabem o motivo de estar presidindo essa sessão, pela ausência da desembargadora Tânia, que está em licença de luto. E tenho a honra de dar boas-vindas ao desembargador Sérgio Fernandes Martins, que acho que é a primeira vez que Vossa Excelência participa, né, de nossas sessões aqui no Tribunal Eleitoral. Será muito bem-vindo e tenho certeza que teremos grandes votos e posicionamentos partidos de Vossa Excelência. Será muito bem-vindo e sucesso nesta nova missão. Em discussão, a ata da sessão anterior, se nada houver, dou por aprovada. Hoje nós temos apenas dois processos. O primeiro é o recurso eleitoral número 138-89-2015-6-12-0036, onde a recorrente Clean Center Produtos para Higienização Limitada, microempresa, e recorrido do Ministério Público Eleitoral, consulta o eminente procurador acerca do parecer exarado nos autos.
Mantém, senhor presidente.
Mantido. Com a palavra o relator juiz José Eduardo Néder Meneghelli.
Boa tarde a todos. A íntegra do voto encontra-se inserido no sistema, de modo que me circunscreverei ao núcleo central do voto, uma questão de praticidade. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da quebra de sigilo não submetido ao contraditório, para tentar afastar as sanções impostas, contudo, não lhe assiste razão. A representação foi baseada nos documentos de folhas 9/14, os quais indicam que a recorrente doou R$ 6.000 e não teria declarado rendimentos aptos a legitimarem tais doações. Esse apontamento decorreu de um batimento de dados efetuado pela Receita Federal. Não há ilegalidade alguma nesse procedimento. É necessário lembrar que a quebra do sigilo não ocorreu por solicitação direta do Ministério Público à Secretaria da Receita. O que houve foi apenas o batimento de dados previsto em portaria conjunta entre a Secretaria da Receita e o TSE, com base no qual enviou-se ofício a fim de que o primeiro órgão efetuasse o cruzamento de dados entre as doações de campanha realizadas no pleito de 2014 por pessoas físicas ou jurídicas para aferição da existência de eventual inobservância do limite legal. Nos termos da Lei Complementar 104, é possível à administração pública apurar dados que indiquem irregularidades quanto a doações para campanhas eleitorais, não se verificando qualquer vício de inconstitucionalidade em tal procedimento. Realizado o batimento de dados pela Secretaria da Receita Federal em relação aos valores doados que foram apurados nas prestações de contas e os rendimentos ou faturamentos declarados para o exercício de 2013, nos casos em que houve a constatação de possíveis irregularidades, as informações foram remetidas à Procuradoria-Geral e esta adotou as providências de sua alçada. No sentido de que não existe irregularidades, há várias decisões deste colegiado mencionadas no voto que peço vênia para deixar de lê-las. Assim, no momento do ajuizamento da ação, não houve quebra de sigilo algum, porque os dados aos quais o MP teve acesso foram apenas o referente ao valor doado, o qual se trata de dado público constante das prestações de contas e de sistema de dados da Justiça Eleitoral, não protegido por sigilo, além da notícia da provável infração às normas eleitorais praticada pela representada, informada pela Receita após batimento de dados. A partir daí é que foi solicitada na representação a quebra do sigilo fiscal, que foi deferida por decisão fundamentada e que demonstrou tratar-se de medida essencial à instrução e à formulação da ação, que buscou a comprovação de irregularidades em relação a doações para campanhas eleitorais, não existindo qualquer ilicitude ou inconstitucionalidade em tal procedimento. Nesse sentido, o voto colaciona a doutrina do professor Inocêncio Mártires, que se encontra transcrita no corpo da decisão. Com efeito, no caso dos autos, foi observado o devido processo legal em relação à quebra do sigilo fiscal, tratando-se de decisão proferida em momento próprio pela autoridade competente e de forma fundamentada. O voto transcreve a jurisprudência emanada pelo TSE, amparando este procedimento. Cumpre notar ainda que inexiste qualquer inconstitucionalidade na quebra de sigilo efetuada liminarmente, porque o contraditório sobre as provas obtidas não é tolhido, mas apenas postergado ou diferido para momento imediatamente seguinte. Consoante já decidiu o egrégio TSE, com um precedente também colacionado no voto. Como visto, não assiste razão ao recorrente quanto a esta preliminar de nulidade da quebra de sigilo fiscal. Consulto, senhor presidente, se teria, os demais pares teriam que votar ou continua a leitura?
Continua? Vossa Excelência pode continuar, é mais fácil. Sim.
Melhor sorte, não assiste à alegação de nulidade da citação por edital. Afirma a recorrente que não teriam sido observadas as exigências previstas no parágrafo 3º do artigo 256 do Código de Processo Civil, no tocante à requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. As providências referentes à citação ocorreram entre meados de 2015 e fevereiro de 2016, conforme se verifica dos autos, ou seja, sob a vigência do código anterior. Assim, a norma cuja incidência o recorrente alega que não teria sido observada não estava vigente à época dos fatos, não sendo exigível a sua aplicação. Demais disso, conforme bem observado pela douta procuradoria, mesmo que o novo Código de Processo estivesse vigente na época da citação, o cumprimento das exigências contidas na referida norma seriam aplicáveis às pessoas físicas. As pessoas jurídicas possuem sede com endereço registrado na Receita e na Secretaria de Estado de Fazenda. Assim, considerando que o oficial de justiça se dirigiu ao endereço cadastrado junto ao órgão pertinente, a norma foi observada, não restando outra alternativa senão a da citação por edital. Com tais considerações, afasto essa alegação de nulidade da citação.
Agora sim, com as duas.
Pois não,
encerrado, né? Então, temos duas preliminares. Eu consulto aqui o doutor Abraão Razuc acerca das preliminares.
Estou de pleno acordo com o ilustre relator.
Doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutor desembargador Sérgio?
De acordo com o relator.
Doutora Thelma?
Acompanho.
E doutor Emerson Gafuri?
De acordo.
De acordo. Então, todos de acordo, preliminares rejeitadas, Vossa Excelência prossegue no mérito.
A alegação de que a finalidade da norma é punir apenas infrações que tenham potencialidade lesiva ao pleito não prospera. Na verdade, a incidência é objetiva, inobservados os limites legais para as doações nas campanhas eleitorais, a multa é de aplicação impositiva, independente da potencialidade da conduta para influir no equilíbrio das eleições ou para alterar seu quadro fático. Consoante, já decidiu este egrégio tribunal em voto que transcrevo no corpo do deciso. Pelo mesmo motivo, assim exposto, também não incide o princípio da insignificância para os casos de doação para campanhas eleitorais acima do limite legal. Vez que ultrapassado o limite legal, torna-se impositiva a aplicação da multa. Nesta linha, consigno precedente do Tribunal Superior Eleitoral e também desta Corte. Assim, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, nego o provimento. É o voto, senhor presidente.
Sua Excelência, o relator está negando o provimento. Consulto o doutor Abrão Razuc.
Pleno acordo com o relator.
Doutora Raquel.
De acordo.
Também. Desembargador Sérgio.
Acompanho o relator.
Doutora Thelma.
Acompanho.
E doutor Emerson.
De acordo.
Então, preliminares rejeitadas, unânime e no mérito, também a unanimidade, negaram provimento ao recurso. O número 2 de nossa pauta, recurso eleitoral número 162-2016-612-0028, onde é recorrente a coligação Para Carapó Voltar a Crescer, PSDB, PTB, PSB, PRB, PV, PRP, PMN, SD, PEM, PSD, PROS, PSC, PHS e PLL. Recorrida Marinalva de Souza Farias da Costa. A relatoria é da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Consulta o eminente procurador acerca do parecer exarado nos autos.
Mantido, senhor presidente.
Então, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento. Com a palavra, a senhora relatora.
Boa tarde a todos. A coligação Para Carapó Voltar a Crescer recorre da decisão proferida pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral, que indeferiu a representação proposta pela recorrente, visando o indeferimento ou a cassação do registro da candidatura da recorrida Marinalva de Souza Farias da Costa, que supostamente teria omitido que exercia a função de professora do Estado de Mato Grosso do Sul e não teria se desincompatibilizado da função. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida, releva notar que o artigo 4º do novo do Código de Processo Civil de 2015 veio a consagrar o princípio da primazia do julgamento do mérito, que objetiva, sobretudo, a resolução do mérito com a duração razoável do processo, sempre que possível, o saneamento das imperfeições pelas partes, devendo a atividade jurisdicional orientar-se pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Assim, descabe falar em violação a tal princípio. Até porque das razões recursais constam os motivos pelos quais a recorrente pretende a reforma. Frente a isso, conheço do recurso. Posso prosseguir, Excelência?
Sim.
Quanto ao mérito, verifica-se que a inelegibilidade arguída, falta de desincompatibilização, é hipótese de inelegibilidade infraconstitucional, que deveria ter sido objeto de ação de impugnação de registro de candidatura no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de candidatura, sob pena de preclusão. A esse respeito, trago diversas decisões desse tribunal. Na espécie, a recorrente deixou de impugnar o registro de candidatura da recorrida no prazo oportuno, operando-se o fenômeno da preclusão, sobretudo quando se verifica que o requerimento de registro de candidatura da recorrida já transitou em julgada, sendo irrelevante o fato de que a inelegibilidade tenha chegado ao conhecimento da recorrente após o prazo da impugnação do registro de candidatura, pois o motivo era pré-existente. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Então, a eminente relatora está rejeitando a preliminar e negando provimento ao recurso. Como vota, doutor Emerson Cafuri?
De acordo com o relator.
Doutor José Eduardo Néder
Meneghel. Com a relatora.
Doutor Abrão Razuc.
Com a relatora.
Doutora Raquel Domingos do Amaral.
Com a relatora.
E desembargador Sérgio Fernandes Martins.
Também afasta a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.
Então, rejeitada a preliminar, negaram provimento à unanimidade. Bom, nada mais havendo, eu apenas comunico aos eminentes pares que, por força do cancelamento das sessões ordinárias previstas nos dias 6 e 7 de março próximo passado, nós teremos que compensar nossa pauta com uma extraordinária no dia de amanhã e uma outra na próxima terça-feira, para que tenhamos todas as sessões designadas para o mês de março. Então, eu convoco os eminentes julgadores para o comparecimento devido. Muito obrigado.